A forma de conduzir o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso foi uma forma pessoal dele de levar adiante. E o senhor Marco Maciel é uma pessoa de uma humildade respeitável. E como o Fernando Henrique não o convidou, não lhe delegou função, ele ficou 8 anos na dele, sem criar nenhum tipo de problema, mas também sem resolver, porque ele não fazia nada que não fosse o pedido do presidente. O nosso querido vice-presidente da República, meu irmão, visto do Lula, foi um grande homem, um grande companheiro. Eu gostava dele quando estava no MDB e gostava dele na vice-presidência. Foi um gesto de mestre do Lula convidando ele. Teve um grande papel. Mas cá entre nós, nem era do estilo do vice-presidente do Lula, nem era da sua formação entrar em debate, em discussão, fazer costura. O papel que ele exerceu, a importância dele ao lado do Lula, foi ele estar lá. Um dos maiores empresários do Brasil, conhecido pela sua firmeza, pelas suas ideias, pelos seus princípios, aceitou ser vice do Lula porque confiou no Lula. E uma nota, o manifesto que o Lula lançou, mais tranquilo com relação a não se assustem que o Brasil não vai ser incendiado e nem eu ganhando, foi o grande papel que o nosso querido presidente Mineiro desempenhou na vice-presidência. Mas foi isso. O senhor Michel Temer é diferente. O senhor Michel Temer está desempenhando o primeiro papel da grande costura interna do partido, da coordenação do MDB. E segundo, no entrosamento, muitas vezes ele ajudando o PT nas suas diversas linhas que hoje estão. O PT, quando chegou no governo, o PT, quando estava na oposição, era um PT que tinha diversas... Eu sou do PT da ala majoritária, eu sou disso, sou daquilo, daquilo. E cada um representava uma linha ideológica. Cada um tinha uma linha ideológica. Hoje, não é isto. Os grupos do PT, A, B, C, D, etc e tal, representam gente que quer um pedaço do governo. É ter que dar um cargo para aquele grupo, outro para aquele grupo, outro para aquele grupo, outro para aquele grupo e outro para aquele grupo. E essa disputa interna do MDB, do PT. Nós vimos hoje, ontem aqui, o comportamento de um exemplar excepcional senador da Bahia, magoadíssimo. Que ele tem o legítimo direito de se candidatar a governador. Ele queria que a disputa fosse democrática, aberta, ele, o ex-presidente da Petrobras e o indicado pelo governador. Mas o governador vai para a rádio, bate na mesa, o martelo está batido, bati. O candidato é meu secretário e tal. O governador, com a máquina do governador, depois de ter uma palestra de 2 horas com o Lula, praticamente decidiu. Então, essa é a vigência hoje do MDB, do PT. E o nosso presidente, justiça seja feita do MDB, está trabalhando inclusive nessa questão. É um partido hoje, o MDB, que alguns dizem que é louco por cargos, etc e tal, e eu sou um dos que disse que, muitas vezes, que não é possível isso, nós não temos que fazer um partido brigando por migalha. Mas hoje, meu amigo Cristóvão, são 30 e, meu Deus, 3 ministérios. Tem de tudo. Se tu concorda, o MDB é o partido que tem mais senadores, tem governadores, mais vereadores, mais prefeitos, lá com a segunda bancada na Câmara. E que entre nós, os cinco ministérios que ele está, que ele tem, não vale 2 mil ré. Eu trocaria os 5 por 1. Eu trocaria pela educação, eu trocaria pela saúde, eu trocaria pelo planejamento. Ah, não, mas parei um pouquinho, tem Minas e Energia. Mas cá entre nós sabemos que Minas e Energia, o nosso companheiro Ernesto Lobão é uma pessoa excepcional, mas nem é especialista da matéria, embora tenha se saído muito bem, diga-se de passagem, mas quem manda lá na Energia não é ele. Quem nomeia os diretores da Petrobras, todo mundo sabe que não é ele. É um do PCdoB, é outro do PT, os fundos de pensão estão com fulano, o fundo de pensão da Petrobras estão com fulano, o fundo de pensão do Banco do Brasil estão com Beltrano. É essa a composição. Esse é um ministro importante, sem força nenhuma. Não manda nada na Petrobras, não manda nada na Eletrobras, ele está exercendo bem, diga-se passagem, o papel dele, sem peso político nenhum. O Ministério da Agricultura é um ministério que eu fui ministro da Agricultura. Eu disse, mas o que o Ministério da Agricultura está fazendo? CFP, controle de preços, não está mais no Ministério da Agricultura. Reforma agrária, da maior importância, é um ministério à parte, não está mais. Pesca, é outro setor do Ministério da Agricultura, é um ministério à parte, não tem mais. Agricultura, desenvolvimento, agricultura familiar, desenvolvimento da agricultura, é um outro ministério, está lá o PEP do PT, não tem mais. O que é que sobrou no Ministério da Agricultura? Uma coisa geral. O Ministério do Turismo. Pelo Ministério do Turismo. E a dona Dilma me bota no Ministério do Turismo, não sei indicado por quem. Um ilustre companheiro brilhante que tem a minha idade. Eu não posso dizer que porque ele tem a minha idade ele não seja capaz. Mas mora lá, mora no Maranhão, é deputado do Maranhão, mora no Rio. Vai fazer turismo do quê? Eu não vi o lado dele em coisa nenhuma. Esses são os ministérios do MDB. Então não dá para dizer que o senhor Michel é um cara regalado, eu quero isso, quero aquilo. Por isso que eu digo que ele está exercendo um bom papel. E eu respeito isso. Mas dentro disso tudo, a manchete deve ser o senhor Olívio Dutra. Eu estava caminhando. Saímos de uma reunião do MDB do Rio Grande do Sul, que é na Rua da Praia, a rua principal de Porto Alegre. E tem uma avenida que corta a Rua da Praia e sobe em direção ao Palácio, em direção à Catedral e em direção ao Teatro São Pedro. Nós estamos saindo 9 horas, 9 da reunião, estamos na esquina, vem o Olívio Dutra com o guarda-chuva fechado, que não estava chovendo, e a esposa. Mas, governador, de onde é que tu vem? Eu cheguei, deixei. Deixei o ônibus ali na esquina e estou subindo essa 6ª quadra para ir assistir a peça, que era uma peça bonita que estava no São Pedro. Mas e, pô, de ônibus, por que a gente não vende carro? Não. E para que o guarda-chuva? E se chover na volta? Viaja de ônibus. A mulher tem o vale de passar de graça, porque tem mais de 60 anos. Ele não tem. Não, eu sou governador, eu ganhei uma menção, eu não tenho. Uma viagem de ônibus. Mora na casinha que ele tinha a vida toda. Isso me emociona. Está na faculdade tirando grego para estudar os filósofos franceses e gregos. Quer ver o Sócrates, Ovídio, quer ouvir no seu original? Vê como a vida é interessante, não sei se você concorda comigo. O cara, nessa situação, numa hora como essa, está lá assistindo as suas aulas de grego na Universidade Federal. Está lá lendo e relendo os grandes clássicos para conhecer essa origem. Mas tu já foi formado, tu é formado em filosofia, o livro? Tu já conhece isso? É, Simão, mas uma coisa é conhecer o que está aí. E outra coisa é pegar lá na língua dele o que ele escreveu. Esse homem vem, tudo que é movimento, reunião do PT, ele está presente. Cargo, eu digo, não quero mais. Eu passei a minha fase. Mas numa hora dessa, ele dá um pronunciamento desse. Esse pronunciamento devia ser dividido, devia ser orientação no PT pelo que ele representa. Pelo que ele representa. Ele é amigo do Lula. Defende o Lula, é apaixonado pelo PT, bate em mim, bate na gente, mas numa hora como essa, dessa importância, para mim isso é uma estrela. E eu venho aqui, é a segunda vez que eu falo no nome do Lula, do nome do Olívio nessa tribuna. A primeira foi no auge da luta. Ele, presidente do Sindicato dos Bancários, ainda não fazia política partidária, e foi preso. Foi preso porque fez um movimento a favor da democracia, a favor da abertura. E eu, presidente do MDB, vim a essa tribuna. Fiz um protesto duro defendendo o livro. E publiquei no livro dos meus livros que eu faço, publiquei. E fomos em caravana lá na cadeia. Os caras queriam deixar, não queriam deixar. Entramos em caravana E levamos o abraço ao Olívio. E felizmente ele foi solto. Por isso, eu acho que seria muito bom se nessa hora cada um de nós baixasse um pouco o tom. Eu vejo a presidente que começou seu governo, eu cansei de vir a essa tribuna e lijar a presidência da República. O pessoal da MB do Rio Grande do Sul cobrava de mim, mas que é isso? Tu vai entrar no PT? E não. Eu acho que no momento quis falar, e ela demitiu 7 ministros, o Lula não demitiu nenhum, o Fernando Henrique não demitiu nenhum, por corrupção, por ato ilícito, e ela apareceu no jornal e ela demitiu. Isso para mim mereceu respeito. Mereceu respeito. Mas ultimamente, o Lula veio com toda a força. E o que a imprensa diz com todas as letras é que tem o plano B. Se a dona Dilma até tal data garante que vai, é ela, se não garante, vai o Lula. Embora o Lula, justiça seja feita, vem dizendo insistentemente que não, mas os que interpretam a palavra do Lula dizem que realmente ele é sincero quando diz não. Mas que se houver uma movimentação de tal ordem que o governo possa perder a eleição, aí a Dilma sai e ele entra. Pensando numa hora como essa que eu trago a palavra do meu amigo Lírio. É pena que nós não tenhamos mais gente nesse sentido. Eu já devia ter trazido essa casa e transcrever nos anais da casa uma entrevista espetacular ao Paim, que o Frei Beto deu a Zero Hora. Cristóvão, tu tem que ler. Tu tem que ler. Ele faz uma análise do governo do Lula, dele, da igreja, da sociedade, da hora que nós estamos vivendo, do Vaticano, que a gente tem que admirar. A gente realmente tem que admirar. Eu já disse nessa tribuna uma vez, nós temos um grupo de irmãos que se reúne uma vez por mês para rezar uma missa. E sempre vem gente que a gente convida. E numa delas está o Frei Beto. E nessa reunião, por coincidência, ele falando nos comunicou. Olha, eu quero dizer que eu não sou mais, eu deixei o cargo de assistente, assessor político do presidente Lula. Continuo muito amigo dele, mas saí. Eu até ali no meio da missa fiz um ato, não fui feliz, mas o senhor errou. O senhor errou.
Senador Simão, a minha vontade grande era de não prorrogar o tempo, Vossa Excelência, mas a sua história e o seu pronunciamento não me deixa fazê-lo. Até mais 5 minutos.
Obrigado, muito obrigado, Vossa Excelência. Mas por que que errou? Por que que eu errei? Não, o Lula está lá. Todos nós cercamos com o presidente da República, está cercado de gente boa, de gente ruim, de gente mais ou menos, de gente daqui, de gente ali. Para mim, você era uma assessora que estava lá em que eu depositava a confiança. Não, o Betinho está lá para orientar, para ajudar, para falar. Você me disse que tem que sair? Eu acho que você errou. Você tinha que estar lá. Ainda que tenha divergido, que as divergências podem existir, você tinha que estar lá. Aí ele me deu a resposta. Mas eu fiquei lá muito tempo. Ao ponto que eu podia ficar com divergência. Mas agora a melhor maneira que eu posso fazer para o Lula e para o Brasil é sair. Porque senão vai se criar um problema e um clima que estão querendo fazer de tal maneira que nós vamos sair de uma forma que cria um caso que eu não quero criar. Então saio, abraço o Lula e vou embora. E isso é interessante. Porque quantas pessoas, que nós todos sabemos que o Lula foi presidente por vários motivos. O povo, as lideranças populares, mas não vamos esquecer que o Dom Evaristo e as comunidades de base da Igreja Católica foram os grandes. O PT nasceu, mas uma coisa era o PT nascer com o seu Lula, o seu Olívio Dutra, olha, vamos fazer um partido trabalhador. E outra hora, o Dom Evaristo de Moraes em Brasília, em São Paulo, com todo aquele movimento que ele tinha feito, aquelas comunidades de base da chamada Igreja Nova. A igreja criar lá no Paraná, perdão, em Santa Catarina, um centro comunitário espetacular para reunir 300 jovens, onde eles podiam ter um dormitório para dormir, um lugar para comer, e ficava lá 2, 3 meses debatendo. A igreja ajudou muito. Realmente ajudou muito. E essa gente foi saindo. Essas pessoas que estavam nesse início, desse lado, foram saindo. É por isso, senhor presidente, que eu levo meu abraço ao Olívio Dutra. Ele está lá, ajudando o Tarso. A gente vê que há divergências, que eu respeito. Raul Ponte é o presidente do PT do Rio Grande do Sul. Um homem de grande capacidade, de grande competência. Eu digo para ele, Raul Ponte, e mais o deputado que hoje é prefeito de Porto Alegre, no PDT, que era deputado do PT, eram 4. Pela primeira vez o PT elegeu deputado na Assembleia do Rio Grande do Sul, 4. O coitado do governador era eu. E eles aprenderam a fazer política batendo em mim. Eu digo que eles me deviam, eles têm uma dívida comigo. Então fizeram. Eu tinha cerca de 60, 70 mil casas. Pronta.